A maioria dos autores, por Vitor de Ataíde Couto. Segundo a maioria dos autores não quer dizer absolutamente nada, mas não se sabe por que todo mundo escreve assim, mesmo sem nunca ter lido sequer a minoria dos autores. Ou então, segundo as últimas estatísticas, isso também não significa nada. Parnásia detém a maior densidade mitográfica do Brasil. Para que servem expressões como, segundo alguns autores, de acordo com as estatísticas ou de acordo com as últimas pesquisas, se não se identificam autores, obras publicadas, metodologia, se os dados são oficiais e confiáveis, onde foram divulgados, etc. Para que serve estar no mundo do eu acho que, eu tenho uma teoria, etc., se o leitor nunca vai poder localizar nada? Está claro que esse bolodório todo só tem uma utilidade: enganar, mentir. E ainda se diz que é científico. E a tal densidade mitográfica, diabo é isso, pura invenção, mas com um pouco de malandragem, pode-se dizer que se trata de um conceito científico estatisticamente mensurável. Não fica bonitinho assim? Engana bem, olha só. Construindo-se o conceito em percentuais simples, trata-se da relação, divisão, entre o número de mentirosos, o numerador, e a população total da cidade, o denominador, em determinado ano e local. Finalmente, multiplica-se o quociente por 100, desprezando-se o resto, deixando uma ou duas casas decimais a gosto, como nas receitas de bolo. A depender da conveniência e do grau de malandragem do pesquisador, pode-se considerar tanto a população total quanto a população adulta, a partir da idade de 14 anos, por exemplo. No caso de o pesquisador malandro optar pela população total, ele está considerando que algumas crianças já nascem mentindo, o que não deixa de não ser muito pouco improvável hoje em dia, com certeza. Vixe, agora foi que eu não entendi nada. Mas não termina aí. Aliás, isso não termina nunca. Enquanto tiver financiamento, resta fazer comparações, rodar um modelo estocástico sofisticado, produzir um artigo científico, apresentar num evento igualmente idem e tcharam, anotar no currículo vitae. Parnásia ganhou de paraquedas vários apelidos. Isso aconteceu durante as campanhas eleitorais, quando um murundu de candidatos a prefeito e vereador disputavam para ver qual paraquedas chegaria primeiro ao solo. Como dois paraquedas chegaram ao mesmo tempo, até hoje se discute a seguinte e importante questão: Parnásia deve ser o portal da Chapadinha do Bacuri? Hoje em dia, toda cidade quer ser portal de alguma coisa. O portal dos tabuleiros do Canapum. Em meio ao conflito, um grupo expressivo de vates parnasianos propôs uma terceira via bem de cima do muro. Parnásia deve se chamar Portal da Rota das Ilusões. Não é bonitinho? Mas qualquer que seja o apelido, tanto faz, porque, como toda cidade do interior, Parnásia também tem seu mentiroso favorito, bastante conhecido de todos. Não lembro o nome dele, mas isso tampouco importa. Quem vai acreditar que o nome do mentiroso é de verdade? De novo, o paradoxo de Pinóquio entra em ação. Mentiroso inventa o nome que quer, a começar pelo próprio nome próprio. Fico imaginando quanta mocinha por aí tem vergonha do seu próprio nome próprio. Daí muitos pais otários e os notários inventam ortografias bem esquisitas para nomes de batismo, desses inspirados em séries americanas, Big Brothers e novelas mexicanas. Pamela, que o velho computador do cartório logo corrige para panela. Que raiva! Jennifer, ou com I, com Y, dois F. Adriele, ou Adriele com Y, com dois L. Samantha, daí a pouco, as pobres meninas têm que arranjar outro nome para não serem confundidas com travestis. Elas, ou eles, adoram. Tudo começou com Priscila, com I, com Y, dois L. Agora chega, porque mentir não é pecado. Pecado é acreditar naquilo que o mentiroso diz, por ser mais cômodo. Incômodo é não acreditar e ter que estudar, localizar e consultar documentos comprobatórios, verificar se as informações procedem, etc. Mesmo assim, preciso achar um nome para o meu mentiroso favorito. Por exemplo, galerão, que tal? Então fica combinado assim: toda cidade do interior tem o seu galerão. Parnásia também. Galerão vem de galalão, mais tarde desnasalizado para galalau. Significa homem grande, gigante. E o leitor já sabe que o nosso galerão parnasiano só pode ser pequeno, baixinho, quase um anão. Explico com outra história dentro da história. Próxima crônica. O mentiroso de Parnásia.